Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Os Filhos do Quarto.
Durante a adolescência, são dados os primeiros passos para a vida adulta. Esse processo de amadurecer é doloroso. Envolve um distanciamento dos adultos que cuidaram até então daqueles que não são mais crianças. Por isso, as brigas podem se tornar mais frequentes, como uma forma de tornar possível essa difícil separação. Em busca de si mesmo, o jovem procura outros grupos, outros afetos e, acima de tudo, tenta se afirmar. As rejeições nessa fase podem ser dolorosas, ainda mais se fizerem lembrar alguma ferida da infância. A possibilidade de acesso à internet e tecnologias digitais traz um fator a mais que pode contribuir para um maior isolamento. Em casa, o quarto pode se tornar o melhor abrigo para estar com pensamentos que podem ser leves como uma brisa ou agitados como uma tempestade. Mas para os pais ou responsáveis, qual seria o melhor momento de abrir a porta do quarto para consolidar relações de diálogo e de apoio? A presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Érica Amorim, compartilha o desafio pessoal com os dois filhos, um deles entrando na adolescência.
Hoje a educação, a gente busca um tempo de qualidade, mas a gente sente que enquanto eles estão nas suas atividades de rotina e, enfim, em meio a tudo isso, eles acabam se voltando para os eletrônicos, seja o celular, seja o computador, seja o videogame, tablets, e que isso tem os tirado, às vezes, até de outras atividades que antes eles gostavam. Eu vou citar o exemplo de dentro de casa. Eu tenho um pré-adolescente, o Lamartine tem 12 anos e o Lucas que completou 10. Então, assim, é uma rotina a conversa com ele, sabe? Sobre essa questão dos tempos, dos limites, da importância de eles respeitarem isso para preservar também o gosto pelos esportes, pelas outras atividades ao ar livre, pela sociabilização também, porque nesse aspecto eles acabam, às vezes, se isolando muito. Aqui na Comissão da Infância e Adolescência, nós já conversamos com uma médica psiquiatra e que é estudiosa do assunto sobre a questão da compulsão digital, e nós pretendemos, junto com essa médica e com outros especialistas que também tenham mais domínio sobre o tema, inclusive formatar uma cartilha para que subsidie os pais, a sociedade como um todo, nesse entendimento de como a gente deve lidar com isso, orientar melhor os nossos filhos e, claro, acompanhar para ter o mínimo de consequências nocivas possíveis dentro da nossa sociedade.
Para o deputado Acrísio Sena, é preocupante que tanto adolescentes como adultos tenham apresentado dependência emocional em relação às tecnologias.
Nós temos hoje 140 milhões que usam a internet no Brasil. Desses 140 milhões, 90% utilizam a internet via celular. Então, primeiro, nós identificarmos qual é o conteúdo que essas crianças e adolescentes estão utilizando nas redes sociais e na internet. Segundo, o controle com o tempo. Há um excesso de tempo que as crianças e adolescentes ficam sob o domínio dos celulares, dos videogames, enfim, da internet como um todo. E isso tem produzido também, inclusive, doenças, até porque celular emite radiação, se alguém não sabe. Para as crianças mais novas, há uma preocupação, acima de uma hora já é um tempo relativamente grande. Mas há um outro aspecto também, que a própria internet já vai gerando algumas doenças. Recentemente eu vi uma doença chamada de nomofobia. Nomofobia é o medo irracional de estar sem o celular ou aparelhos eletrônicos em geral. Ela está relacionada ao vício em outras tecnologias, como computadores e videogames. Ou seja, quanto maior a dependência digital, maior a fobia. Então, a internet trouxe avanços, interligou o mundo. Tem alguns amigos que dizem assim, ela estreitou o mundo, trouxe quem está longe para próximo de você e quem está próximo de você ficou distante. Porque você chega numa mesa, você vê uma família com quatro pessoas, todas quatro conectadas, sem conversar entre si, ao telefone. Então, essa nomofobia é como se o telefone ele fosse uma parte do seu corpo. E a partir do momento que você se distancia dele ou fica longe dele, você se sente com fobia, com problemas que não poder viver sem o celular.
Os labirintos da nossa mente podem esconder as causas de dores emocionais tão grandes que alguns de nós podem dar vazão à tamanha dor por meio da automutilação. A impossibilidade de lidar com os sentimentos pode fazer com que o jovem considere essa prática como uma solução mais rápida para aliviar um intenso sofrimento. O assunto tem estado presente no Parlamento Cearense. É o que destaca a deputada Patrícia Aguiar.
Mesmo nos países mais avançados, a gente vê uma situação nova, que é o grau de jovens com tendências depressivas que levam ao suicídio, à automutilação. Isso aí independe até de questões econômicas das famílias. Primeira pessoa a observar o comportamento do filho é justamente a família, que começa a ver alguma coisa que não está bem, está estranha, aquele jovem começa a se isolar, e muito em redes sociais, e que nós sabemos que existe no mundo globalizado e nos sites que existem por aí, pessoas do mal que criam esses sites, inclusive ensinando passo a passo como a criança ou o jovem se automutilar e até provocar o suicídio. Verdade é crime cibernético. Então, isso aí deve ser punido com rigor da lei para que não ocorra isso aí. E ocorrendo, a família deve ter essa preocupação de buscar a proteção social do Estado. É um tema que ainda existe muito preconceito, ainda muita censura. As famílias ficam até com vergonha de falar sobre o tema, mas precisa ser falado, precisa ser procurado antes que seja um fato consumado e não tenha mais jeito. É um sofrimento coletivo. A automutilação ela é um grito de alerta, que aí daí ela vai se desenvolver para outras formas mais cruéis, como é a interrupção da vida através do suicídio. Então, nós estamos apresentando aqui na Assembleia o projeto de lei número 297/19, que institui a política estadual de prevenção da automutilação e do suicídio a ser implantada pelo Estado do Ceará em cooperação com todos os municípios cearenses.
Segundo o primeiro boletim epidemiológico de tentativas e óbitos por suicídio no Brasil, do Ministério da Saúde, quase 3 mil pessoas no Ceará tiraram a própria vida no período de 5 anos, de 2011 a 2015. Os dados foram divulgados em 2017. Só em 2011, o suicídio tornou-se agravo de notificação obrigatória. A situação levou o deputado Renato Roseno a propor o projeto sancionado em lei que institui no calendário oficial do Ceará o Setembro Amarelo como mês de conscientização e prevenção ao suicídio.
O homicídio, o suicídio e os acidentes de trânsito são as três maiores causas externas de mortandade na faixa de 0 a 18 anos. São as chamadas causas violentas, causas externas. O que tem nos assustado muito é o aumento do suicídio, sobretudo nessa faixa de adolescentes e jovens. 90% dos casos, o suicídio, ele pode ser evitado. A pessoa, ela não quer morrer, ela quer que aquela dor que ela está sentindo naquele momento passe. A questão é como é que nós podemos prevenir. Inclusive, o nosso mandato faz parte de um grupo chamado Vidas Preservadas, que é um grupo liderado pelo Ministério Público do Estado. Queria destacar aqui a figura do Dr. Hugo Mendonça, que é promotor de justiça, que tem feito uma articulação brilhante, juntando aí várias instituições no sentido de desenvolver planos e competências para a prevenção do suicídio. Há uma interiorização e há uma infantilização, ou seja, a média de idade está caindo e os municípios do interior também estão anotando, registrando mais casos de suicídio. Por isso mesmo, nós temos buscado também dialogar com esses municípios. Queria aqui anotar uma luta antiga nossa, é a luta de que haja atenção psicossocial nas escolas públicas. Se toda escola pública tivesse um profissional da psicologia, esse profissional estando acessível ao corpo estudantil, seria muito importante fazer a detecção de sofrimentos mentais e atenção. Nós estamos vivendo uma sociedade que ela é produtora de adoecimento, pela segregação, pela hipercompetitividade, por padrões muito estritos de estética, muitas vezes por preconceito, por exemplo, LGBTfobia, muitas vezes aquele adolescente, ele se sente vítima de preconceito, isso faz com que ele também caia em depressão. As novas tecnologias de informação e comunicação, elas são aí chave para compreender também esse processo. Existem pesquisas norte-americanas que dão conta que uma exposição muito precoce às tecnologias aumenta o risco de depressão. Por isso que nós temos que ter, inclusive, uma alfabetização digital.
Para o professor titular de psiquiatria da UFC e coordenador do Programa de Apoio à Vida, Fábio Gomes de Matos, uma medida urgente para diminuir o número de suicídios nas cidades é a existência de redes de apoio em cada região, por meio da orientação de planos municipais.
Nós temos há 15 anos já no Hospital Universitário Walter Cantilho um programa de prevenção do suicídio que a gente chama Pra Vida. Então o Pra Vida desenvolve atividades não só de assistência, as pessoas que têm risco de suicídio nós atendemos lá no Hospital Universitário Walter Cantilho toda quinta-feira, de 1 da tarde às 6 da tarde. O Pra Vida é uma instituição a serviço da comunidade, gratuito, e com equipe interdisciplinar, composta de psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, enfim, toda a equipe de saúde mental. E a gente treina pessoas nas suas instituições através do Pra Vida Itinerante, vai às escolas orientar como a gente deve fazer para que a gente possa fazer os guardiões da vida, em termos dos professores, estudantes, orientadores, enfim, todo mundo na escola está atento ao jovem que está colocando em risco sua vida. Por que jovem? Porque hoje, de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte nesse estrato da população. A gente precisa ter um sistema integrado. É um absurdo, por exemplo, que o IJF, que atende grande parte da demanda das pessoas que tentam suicídio, não tem um psiquiatra de plantão. Como assim não tem um psiquiatra de plantão? Então a gente precisa modificar essa questão absolutamente urgente. Por quê? Porque todo dia 2 cearenses morrem por suicídios. Fortaleza, tirando São Paulo, é a campeã nacional de suicídio. E a gente que tem políticas públicas para dengue, que matou 32 pessoas, não tem políticas públicas para evitar a morte de 600 pessoas. A gente precisa conscientizar a sociedade, sensibilizar os gestores, que essa é absolutamente uma questão atual e uma questão urgente para ser resolvida.
O major do Corpo de Bombeiros, Edir Paixão, passou pela devastação emocional ocasionada pela perda do cunhado que cometeu suicídio. A alternativa encontrada pela família foi se esforçar em transformar a dor em solidariedade e amor.
Nós tentamos, através de estratégias de escuta e diálogo, fazer com que essas pessoas desistam do ato suicida. Então isso é um avanço que nós acreditamos enorme. Por quê? Porque é a humanização do atendimento à ocorrência de urgência e emergência em tentativa de suicídio. Após uma tentativa de suicídio, ou após um suicídio consumado, existe a pós-venção, que são os atos de cuidado, de ajuda para a elaboração do luto, de acompanhamento, de forma que as pessoas que sofreram o impacto da perda de um parente por suicídio ou que tentaram suicídio não venham a repetir esse ato. Existe o jogo do e-se. E se eu não tivesse discutido com meu parente? E se eu tivesse atendido o pedido dele? Então as pessoas, elas carregam uma culpa muitas vezes desnecessária. Várias palestras também são realizadas em escolas públicas ou privadas, treinamentos também com pessoas da saúde, com professores, com alunos. Para quê? Para evitar que o bombeiro tenha que arriscar a sua própria vida em uma ocorrência de tentativa de suicídio. É muito melhor prevenir do que remediar. A crise suicida, ela tem duas características gerais. Uma, ela pode ser de urgência e emergência, e aí eu tenho que ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU, que tem uma ambulância específica. E tem aquela crise suicida que ela é não urgente, não emergente, não imediata. É aquela que o indivíduo está demonstrando uma alteração, está verbalizando que vai se matar, mas não se colocou na situação de perigo. Nessas situações, onde é que eu posso encontrar esses atendimentos? Nos CAPS, no Centro de Apoio Social, no Hospital de Messejana, que é o Hospital de Saúde Mental, no nosso lar. Existe o Projeto de Apoio à Vida. Existe o Instituto Biedote, que faz atendimento gratuito também, psicológico. Nas universidades, Estácio de Sá, na Universidade de Fortaleza, na Uninassal. Então, são locais onde nós podemos levar os nossos familiares ou nós mesmos encaminharmos para um atendimento de crise suicida que não é urgente e emergente.
O uso das tecnologias é inevitável e oferece possibilidades de estabelecer relações com o mundo, desenvolver habilidades e a criatividade. Mas, em que medida podemos tirar os olhos das telas e voltar a atenção para quem está conosco e ao que se passa em nossa volta? Rotineiramente, adolescentes e adultos enfrentam tais dilemas. A inspiração para resolvê-los pode vir do equilíbrio entre silêncio e fala, entre garantir privacidade, mas manter a atenção ao que se passa com o outro. Tanto amor como coragem são necessários para que possamos abrir as portas para o diálogo e para oferecermos ajuda a quem possa estar sofrendo. Afinal, tomando como lição o questionamento de crianças africanas, como um de nós pode ficar feliz se os outros estão tristes?
Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e, quando elas estavam prontas para correr, ele disse, já! Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser com os outros e que ser com os outros deve ser tudo. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
Reportagem especial
Os Filhos do Quarto
é uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: reportagens O que é e como lidar com a automutilação, do site Nova Escola, e Ceará registra quase 3 mil suicídios em 5 anos no jornal Diário do Nordeste.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.